Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje o convidado é Pedro Sousa, é um treinador de futebol, é também, ou foi durante algum tempo, um imigrante. Eu não sei se podemos dizer um filho da Troika, mas coincidiu mais ou menos no tempo,
quase.
Cerca de 10 anos, com a saída para os Estados Unidos da América. Pedro Sousa, obrigado por estar neste programa e estes 10 anos, se quisermos, também servem aqui para balizarmos um pouco as mudanças na vida dos cidadãos, as mudanças na vida do país e o que é que se transformou ou o que é que mudou. Era um homem, podemos dizê-lo assim, ligado ao futebol e mesmo na imigração ficou sempre ligado ao futebol.
Sim, Boa tarde ou boa noite, conforme os nossos ouvintes nos estejam a ouvir.
E é boa tarde à quarta-feira e bom dia ao domingo na reposição.
Obrigada também pelo convite, Teixeira e amigo, e esta casa que já há alguns anos conheço e que já colaborei um pouquinho, até graças a ti, e que foi um prazer estar aqui novamente. Quer dizer, eu estava ligado ao futebol, mas como toda a gente, o futebol, aqui temos sempre algo paralelo das nossas vidas profissionais. Mas já estava ligado ao futebol, na altura também, e surgiu a oportunidade através de um amigo de ir lá para fora. A troika estava-se a começar a sentir, e estamos a falar há 12 anos, não há 10. E foi em 2006 quando surgiu através das rádios, onde eu estava também a colaborar, em Terra Nova era uma, onde lá fora, curiosamente, havia amigos que ouviam a Terra Nova através de online. E começaram a ouvir, não só a Terra Nova, mas algumas rádios que eram referências aqui na região, com quem eu colaborei também um pouco. E depois eu também tinha um blog, que tu conheces. E então começaram, através do futebol, começaram a ouvir e surgiu a oportunidade de ir lá para fora, porque aqui estava a começar a ficar mal, e como eu sempre tive a ambição no futebol de tentar fazer vida no futebol, apesar de ter uma atividade paralela, quando vamos lá para fora temos sujeitos a tudo, não é? Temos que ir, a primeira ambição tem que ser, pá, se aqui não está a dar, as nossas famílias têm que estar em primeiro lugar.
E como é que foram os primeiros passos? Em que área de atividade e já agora em que cidade?
Era New Bedford, em Massachusetts, e depois...
Na
zona de Boston. Depois colaborei com a geração Benfica e então também fiz essa... Também tive essa passagem por New Jersey. Pouco tempo que estamos a falar basicamente a 4 horas de distância, mas depois comecei-me a radicar, radiquei-me completamente, fiz a radicação em New Bedford, porque ia lá e depois vinha ao fim de semana. Pronto, surgiu a oportunidade, comecei praticamente, foi quase a bola, foi o meu intuito de ir, mas na altura tinha que complementar e comecei a complementar e apareceram lá determinadas situações que eu fiz. Mas o base de 12 anos, basicamente desde que eu lá cheguei, foi realmente o futebol.
Não, nem todos os imigrantes podem, no fundo, dizê-lo, não é? Área de atividade.
Claro, não é fácil.
E tinha alguma sustentabilidade essa área de atividade? Permitia viver?
Permitiu. Os primeiros anos já sabe que às vezes são um bocado mais complicados. Chegas a uma nova realidade, cultura... É uma sociedade que tem valores diferentes, tu tens de te adaptar, ao contrário que muitos imigrantes pensam que são os países que se têm que adaptar, somos nós que nos temos que adaptar e nem sempre é fácil, também temos aqui uma cultura diferente.
O que é que encontrou lá como marca mais distintiva?
Várias situações, uma cultura diferente, um bocadinho... Apesar de eu até estar em áreas que eram áreas mais latinas, digamos assim... Era uma área de portugueses.
Há uma comunidade forte nessa zona.
Em
Ilhavenses também.
Também. Aliás, havia lá um senhor que era mesmo ilhavense, que era o Rogério, por acaso já faleceu. E ele tinha lá até um restaurante e vendia takeaway e para fora e tudo. E havia ali
uma comunidade
espetacular. Era uma comunidade que a grande maioria eram açorianos, que vinham de origem dos Açores. Alguns madeirenses, mas a maioria dos Açores, também continentais. O New Jersey é ao contrário, já são mais continentais e
menos ilhéus.
E menos ilhéus, digamos assim. Depois há uma mistura de hispânicos, americanos, pronto, porque a América tem, essa é a primeira situação que eu vejo, é a diferença de culturas é muito grande, ou seja...
É tudo a multiplicar.
E então encontramos ali, é multicultural. Vais a este restaurante, ou vais àquele, falas com este, logo assim estás a falar com o outro. Um fala português, o outro está a falar espanhol, o outro está a falar americano. Às vezes apanhas um a falar outra língua qualquer, que nem sabes o que é que eles estão a dizer, e ninguém... ninguém liga, quer dizer, aquilo é algo que é normal.
A América que encontrou ainda foi a América Obama.
Ainda encontrei a América Obama, exatamente, que foi eleito. Na altura não era a América Obama, era o Bush, salvo erro, filho. Foi na transição. E depois o Obama foi eleito. Apanhei todo o Obama e agora ultimamente, que foi duas eleições, o Obama foi eleito duas vezes. E depois apanhei agora o Trump, que pronto, tem outro nível de pensamento e a política também é
diferente. E essa América muda ao sabor das presidências ou mantém-se
muda,
mais ou menos?
Muda. Neste momento, pronto, estamos a assistir um pouco. A América sempre foi um bocadinho radical em determinadas situações, mas também ao mesmo tempo é uma sociedade que tem um pilar tem virtudes e tem defeitos, como todos os países e sociedades. E neste momento assiste-se um pouco a regressar, costuma-se dizer, a um passado um pouco anti-imigrantes, um pouco mais restritivo. Começa-se a ouvir falar muito, como costuma-se dizer, no racismo, na diferença de valores, nas etnias. Quer dizer, isso assiste-se um pouco, se calhar aqui, como estamos a falar na Europa agora, a nível de direita, extrema-direita, a crescer, um bocadinho lá...
A mesma coisa
nesse aspecto.
Mais muros, menos integração, ou mais limitação no acesso aos países?
Limitação, claramente limitação, restringir, depois o medo crescente do terrorismo... tentar que a América se imponha perante os outros, porque acha que foram um pouco também nas últimas décadas, se calhar, prejudicados em relação aos outros países, Europa e China, que é a Ásia, no fundo. E agora o Trump tem um pouco uma visão diferente e está a tentar. Se calhar não é bem aquele... O radicalismo total, mas tem uma parte onde se sente bastante isso.
E em que é que isto tinha reflexo na sua atividade? Por exemplo, enquanto monitor ou treinador, há mais interesse pelo desporto? Todas as comunidades têm o mesmo interesse? Há miúdos
com
mais...
Sim, nesse aspecto, no desporto não se sente tanto isso. Até porque as escolas fazem um trabalho integrativo, ou seja, não é um trabalho de exclusão. É o contrário, onde valorizam muito para quem estuda, valorizam muito o desporto, ou seja, como forma de das pessoas, das crianças desenvolverem e de chegarem a um objetivo. E eu acho que isso é fantástico, que é algo que aqui fez-se o contrário, não é? Na escola, com a educação física e tudo que devia ser integrativo, e tivemos, penso que aí uns anos em que quase que acabou, a educação física não era obrigatória, não é? Se não estou em erro. Lá é o contrário, lá valoriza-se muito isso, claro que primeiro as notas, mas se tu tiveres alguma aptidão, ou queiras jogar futebol, seja basquetebol, ou tipo de desporto, claramente tens vantagens. Mais tarde para a universidade, através das tuas notas, através, se fores um atleta que tenhas determinados atributos, tens vantagens de bolsas de estudo. Praticamente regimes de horários diferentes, que lá claramente consegues ser um profissional na área estudando, tens essas vantagens. E eu acho que era, ainda aqui há tempos, por acaso, aqui um colega que tem aqui na Vista Alegre uma menina, e que me deparei um pouco com essa situação, que ela é uma, penso que é, não sei se é no judo, que tem aí, que é campeã nacional, sub 16, não sei se tu sabes ou não, e ele está com grandes dificuldades porque não há, ou seja, essa vantagem, seja de horários, seja de apoios, Muitas vezes a Federação tem uma convocatória e se ele não tiver apoios, se não for do bolso dele, para ir competir, para arranjar tem viagens e tudo, muitas dificuldades. Isso lá na América quase
muito embora
impossível.
Agora cá, já ao nível das universidades, já é um pouco esse estímulo, não é?
Também, já começa a ver...
A Universidade de Aveiro faz isso, premiando os atletas e conforme o grau de atleta de que estamos a falar, até pode ter uma isenção quase total de propinas, se for um campeão, um olímpico, um...
Claro, e começa-se, eu penso um pouco de arrasto daquilo que se vem fazendo, porque acho que Portugal, uma das situações que eu observei é tudo aquilo que nós vamos fazendo é um pouco já está
já foi feito
do
lá.
Outro lado, já foi feito. Ou seja, é um pouco por arrasto. E nós sabemos por arrasto também tanto bem o bom, aquilo que são as virtudes de um país, mas também aquilo que são os defeitos.
E o soccer nos Estados Unidos está em alta? Houve uma altura em que começaram a aparecer grandes clubes, grandes estádios.
Sim.
Grandes figuras do futebol internacional que passaram a ir a terminar as suas carreiras aos Estados Unidos.
Claro. Vamos lá ver. Desde o tempo do Carlos Queiroz, que se falava que o soccer ia explodir. Tivemos lá um Mundial, não é? Salvo erro em 92 ou 91. Salvo erro. E daí houve altos e baixos. Eles têm tentado que o soccer seja uma das modalidades, aliás, até
90,
hoje.
Em 90, aliás.
Em 90, pronto. Já não estou bem certo também, mas tu, historicamente, és melhor que eu, de certeza. O que é que acontece? O soccer podia ter evoluído muito mais, mas temos lá outras modalidades que são muito mais fortes, em que é um investimento brutal.
Que é o hóquei no gelo, o basquete.
Basquete, futebol americano. Muitas vezes, mesmo até o próprio cricket, tu tens modalidades em que o futebol em sénior não é a modalidade mais apoiada. Neste momento há um crescimento muito grande a nível das formações e academias, porque essas academias normalmente vivem, começa a haver dinheiro para poder investir e começam a criar algumas condições e começaram a ver ali um pouco uma fonte de rendimento. E a América não é o tipo, nós queremos ser o melhor no futebol, mas normalmente é. Primeiro é o negócio e depois então é que é o desporto.
Só para corrigirmos, não foi 90, foi 94.
Foi 94.
Estava aqui com esta dúvida na memória, mas é.
Mas a partir daí, claro, aquilo teve algum impacto, mas é um impacto relativo. Teve um impacto muito grande, foi realmente na comunidade, nas crianças. Neste momento, penso que até aos 20 anos, que eu tinha visto um estudo, é a modalidade mais praticada nos Estados Unidos, é o futebol.
Já atingiu esse...
Atingiu. Só que a partir dali, a partir dos 19, 20 anos, há uma restrição muito grande naquilo que é a prática do futebol. E então muitos têm que ficar para fora, ou para a Europa, para atingir o profissionalismo. Porque depois aquilo utilizam também os drafts, por causa das universidades. E claro, a MLS, por exemplo, não a competição lá não é como aqui na Europa, da maioria das competições. Não tem tipo mesmo só uma federação, depois tem o Youth Soccer, quer dizer, aquilo ainda é um bocadinho avulso, porque é um país também que tem 50 estados. E então ainda não é tão organizado, ainda não é uma estrutura forte. Depois tem uma MLS que é um campeonato restrito, fechado. Porque não deixem, não sobem. Depois temos a dita segunda divisão, que é a USL.
Tentam aplicar o modelo do basquetebol no futebol, de alguma forma, para tentar garantir os patrocinadores.
Sim, a quase em todas as modalidades é isso. Porque eles primeiro é um negócio, veem aquilo como um negócio. As próprias academias têm uma pirâmide. E essa pirâmide é quase transversal na América, em que aquilo é um modelo de negócio. Se aquilo não tiver a dar dinheiro, parou. Então começam ali nas academias, começam a estruturar-se, as academias começam a dar dinheiro, têm jogadores, então depois é o topo que é as equipas, mas essas equipas, a maioria tem que ser sustentáveis por elas próprias, através dos sponsors, através daquilo que é os próprios fundos, daquilo que recebem dos próprios jogadores, por exemplo, Revolution, onde eu estive na academia, é uma academia que praticamente, quando eu lá cheguei, ainda só tinha basicamente júniores, que era Youth 18, e depois tinha equipa sénior. Dali para baixo era tipo um Development Academy, onde eles faziam como aqui as academias, por exemplo, que fazem gerações Benfica e tudo mais, que às vezes nem entravam na competição, era mesmo para desenvolvimento dos atletas. Depois começaram a criar, e por acaso foi no meu tempo, começaram então a criar equipas de, que era U16, que era sub-16, sub-14, sub-12, já praticamente já têm todos os escalões.
E com gente para tudo isso?
E com gente para tudo isso e muito mais.
Com interesse.
E depois tem outro, que é, e esse é o negócio. Que aqui não se vê muito isso, porque existem muitos clubes, lá também existem alguns clubes, mas
tem uma digamos, escala maior.
Numa escala maior, mas também algo muito mais amador do que os próprios amadores que temos aqui nestes clubes, que já estão minimamente organizados. E o que é que acontece? Eles trabalham muito com as cidades, porque a integração para eles é o negócio, depois fazem daquilo o negócio, mas para além do negócio, depois fazem contratos com que eles chamam os towns, vão aos towns, e o próprio clube como referência, no caso o Revolution era uma referência em Massachusetts, que está na MLS, e então vão fazer aqueles contratos com os towns, e então vão os treinadores formados e habilitados para poder, muitas vezes, ir a esses towns, ensinar as crianças com um modelo que tem...
Em cidades mais pequenas.
Em cidades mais pequenas, que seja transversal, e depois também vão observando os meninos, aqueles que têm mais aptidões, são cooptados para o clube, para fazer tryouts, que é as captações aqui. No fundo funciona um pouco assim.
E existe talento?
Existe muito talento. E eu acho que agora, pronto, começa-se a mudar um bocadinho mais mentalidades, porque era aquela mentalidade um pouco britânica, que eu acho que isso ainda tem muitos resquícios de gerações anteriores, dos anos 60, 70, que era aquele futebol um pouco ainda direto, muito físico, que ainda é muito físico, muito intenso, e agora já começam a aparecer mais europeizada, sim.
E por isso gostam também de levar os jogadores e as estrelas europeias para esse tipo de futebol, não é? Como assim, forma de ensinar...
Incentivo, no fundo...
Um tipo de futebol que é considerado referência.
Sim. Porque para tentar captar, porque aquilo, o meio de negócio que eles têm é através dos recursos dos próprios sponsors, que é a publicidade que eles angariam. E estes jogadores, obviamente, vão para lá, e muitas vezes são os próprios clubes, e a MLS, que a MLS é que é dona, no fundo é ela que gera os passos dos jogadores, que tem que ter determinadas circunstâncias para poder ter um jogador, por exemplo, como foi o Beckham.
Ou
Ibrahimovic, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, o Beckham, quando foi para lá, que eram 50 milhões que ele custou nas 5 épocas, ou coisa do género, que era uma coisa que já na altura era muito dinheiro. Estamos a falar que há 10 anos, talvez. E isso, claro, os jogadores aqui, quando estão em fim de carreira, vão para onde? Ou para a China? Quando começam a ter algum declínio
Médio
a nível
Oriente.
Físico, Médio Oriente e
América agora.
E Estados Unidos agora. Não quero dizer que o futebol esteja lá e evolui muito, mas evoluiu consideravelmente nos últimos anos, mas ainda não é nem de longe nem de perto.
Pode ser. Pode
uma
ser.
Referência como a Europa, mas que pode ter um potencial que daqui a alguns anos, se calhar quando esta geração que está a gerir alguns clubes, ainda como o futebol americano, como o rugby, o basquetebol, o hockey no gelo, se calhar quando começarem as gerações agora que estão a aparecer, daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, em que o futebol começa se calhar já a ser uma das prioridades, a América pode começar realmente a dar cartas.
E o que é que encontrou em termos de condições de trabalho?
As condições de trabalho na maioria dos clubes têm relativamente boas condições. Os grandes clubes então é que, pronto, onde eu estava também, por exemplo, com quem eu colaborei, no fundo eu colaborei com vários, as universidades também ajudavam, como era o caso da Jerome Benfica, que estava na Universidade de Rutgers, mas era um bocadinho diferente. O Revolution tem uma academia, tem um pavilhão para jogar futebol no inverno, porque aquilo é muita neve, e então tem condições também fantásticas. Os clubes vão utilizando muitas vezes aquilo que são os relvados ou das escolas, ou então dos towns, que são sítios onde tu tens aqueles relvados como às vezes tens aqui, não é? Fora dos clubes, em que jogas lá, são tratados, é a cidade muitas vezes que os trata E é um pouco assim. Agora, tem outra situação, que é os balneários lá, a cultura é um bocadinho diferente. Quase só os grandes estádios ou os grandes clubes é que têm balneários, porque a maioria não tem. Tu vais para um jogo, as crianças jogam e depois vão embora,
levam
um saco. Até porque a cultura, essa é uma das diferenças, por exemplo, que até porque a cultura é um bocadinho diferente e nós sabemos lá que as leis são muito mais severas, seja a nível que eles lá chamam, por exemplo, um treinador tem que ter o core. Por trás, que é o que lhe chamam aqui a verificação de antecedentes criminais. E, claro, para lidar com crianças ou estar numa escola, eles são um bocadinho restritos. Então, os balneários nas escolas têm-no. Muitos, às vezes, até fazem educação física e não tomam banho. As crianças raramente tomam banho na escola. Têm essa possibilidade, mas a maioria não. Porque derivado, se calhar, também essa cultura. Ai, cuidado com esta criança, com quem estás, a pedofilia, aquela situação toda, essa parte sente-se um bocadinho. Não podes tocar na criança quando está no chão, os treinadores têm que ter algum cuidado, os próprios árbitros. Essa é uma das situações que...
Diferenças significativas.
Surgiu agora até uma lei, derivada às, pronto, que é jogar de cabeça, por exemplo, que até aos 10 anos os atletas não podem neste momento de jogar,
estão em fase de cabeça,
desenvolvimento, por causa das conclusões cerebrais. E, claro, isso vai restringindo, quer dizer, isso é um handicap.
Evoluem de outra forma.
Sim, para poder evoluírem, e que são muito fortes, os americanos por acaso de cabeça eram dos pontos mais fortes. Porque eles também têm muitas habilidades, jogam outra situação que estou-me a lembrar, por exemplo, e que estavas a falar de diferenças. Muitas vezes os atletas jogam duas, três modalidades, por isso às vezes não se formam completamente. Sim, numa.
Andam a experimentar.
As crianças são nesse aspecto, e os próprios pais
têm mais liberdade,
gostam que eles tenham muitas atividades, são capazes de andar no atletismo, andam no futebol, por exemplo, se calhar no verão andam no futebol, chegam ao inverno jogam
hockey no gelo
ou basquetebol. E às vezes as duas ao mesmo tempo saem de uma atividade e vão para outra.
E os pais, em termos de comportamento, os pais são diferentes daquilo que nós conhecemos aqui em termos de obsessão pelo sucesso desportivo?
Sim, a obsessão está inerente. Eu acho que isso é quase mundial. Também estava inserido um pouco numa comunidade um bocadinho portuguesa que tinha... o gene é o mesmo. Nas outras comunidades, quer dizer, eles têm, lá têm muito mais cuidado. Até porque, por exemplo, há um jogo a decorrer. Se um pai ou um treinador ou alguém afeto a alguma equipa, mesmo que seja externa, aquelas bocas que mandam,
injuriar,
às vezes,
sim.
Injuriam, por exemplo, o árbitro pode parar o jogo, chama a polícia e ela vai presa. Ou chega ao pé do adepto ou simpatizante ou pai, ou o treinador, e diz: você vai daqui para 300 metros ou 400 metros para fora do
estádio. Se não vai detido.
Se não, chama a polícia. Ou seja, e isso também vai restringindo determinados comportamentos que aqui nós às vezes assistimos.
Qual era a sua grande preocupação, também para fecharmos este capítulo, em termos formativos, em termos de ensinamentos? O que é que acha que pode ter deixado a esses jovens ou a essas crianças nos Estados Unidos? Enquanto alguém que vai de um país em que a cultura do futebol está mais enraizada, a vertente tática,
sim,
compreensão do jogo.
Compreensão do jogo, acima de tudo, valores técnico-táticos. Esses é uma das vertentes que lá ainda precisa desenvolver muito. É um pouco lúdica em alguns clubes, em algumas pessoas. Muitos, porque tem muitos atletas, e então nem sempre os treinadores são formados, e então isso aí dificulta um pouco a nível da compreensão daquilo que deve ser o treino, que deve ser o ensinamento, e isso é uma vantagem que eu acho que nós, e puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha como treinadores portugueses já formados, que já temos alguma visão, alguma formação, nos leva a levar esse conhecimento para lá, é uma diferença que depois, claro. E foi isso que me fez também estar tantos anos e poder sobreviver.
E eles perceberam isso?
Da bola, claramente.
E valorizam isso?
Muito, muito. Isso é das situações que mais dá prazer, que ainda hoje recordo, e que recordo com grande prazer e amizade, que é pessoas que reconheciam, aliás, cheguei a um ponto em que eu colaborava com o Revolution na academia, e que quando comecei a ter muitas crianças, a colaborar com alguns clubes locais, e vi que havia uma necessidade, consegui ter uma própria academia e treinar praticamente todos os escalões. Depois tive a casa de Benfica também de New Bedford, que também cheguei a treinar, colaborava com algumas academias de Massachusetts, que tenho bons amigos e tudo. E os pais valorizam porque veem o trabalho, começam a ver as diferenças.
Pagam para isso?
O crescimento, pagam para isso, e muitas vezes pagam bem, porque quando querem que os atletas, porque lá essa parte financeira é sempre, não é tão restritiva como aqui. Enquanto aqui, agora também já pagam nas academias, não é? Antigamente era quase utópico um pai pagar para poder o atleta treinar. Lá também se paga, e paga-se bem muitas vezes para o atleta
treinar. Chegou a explorar uma academia de forma direta?
Cheguei.
Quantos praticantes?
Cheguei a ter quase 100 miúdos.
E isto é autossustentável?
E pronto, mas a maioria andava ali na casa de 70, 70 e tal.
É autossustentável uma coisa destas?
É, completamente.
Dá para pagar as instalações?
Dava, tanto que no inverno eu tinha que ter pavilhões. E tinha um pavilhão, a princípio começou, tinha alguns miúdos, então comecei juntamente com a Academia de Revolution, comecei a ter umas horas. Depois começava fiz personal training, que chama-se, que é o treino pessoal, atletas que faz e que pagavam para eu fazer, ou extra escola.
Um aperfeiçoamento.
Dos atletas, desenvolvimento mais técnico, digamos assim. E claramente que isso comecei a ter uma atividade muito, muito, muito grande nessa vertente, e tive praticamente a quase me focar na academia e formar uma academia e fazer esse desenvolvimento.
O regresso acontece a partir de certa altura, saudades do país, uma questão de opção?
Sim, quer dizer, a familiar também, essa é uma vertente que é essencial. Algumas oportunidades, claro, algumas oportunidades que a gente às vezes vai tendo na vida, que tem que ter prioridades também. As situações que queres avançar em determinadas situações, como teres um visto para continuares a renovar a tua atividade, e muitas vezes tu tens que pensar que se vale a pena ou não continuares em determinadas situações que te vão levar a perderes algum tempo da vida, e que amanhã poderás ter que fazer de outra maneira ou não. E então achei que chegou o tempo de regressar, de tentar novamente, de fazer retomar a minha vida em Portugal e ver as oportunidades que vão surgir agora.
E que país é que encontrou?
É um país um pouco diferente, quer dizer, 12 anos não são 12 dias ou 12 meses, não é? 12 anos foram... há muitas diferenças a nível estruturais, logo a nível de estradas, situações a nível de prédios, essencialmente isso. A nível de mentalidade, sinceramente,
mais ou menos igual.
Algumas coisas para pior, outras coisas para melhor, não é? Um país com algumas dificuldades, e isso eu vejo que ainda continua com muitas dificuldades financeiras. A carga fiscal é algo que eu sinto imenso aqui nas pessoas, porque lá a carga fiscal, temos a falar, 6,25, por exemplo, que é uma taxa que se paga praticamente para tudo, mesmo para um carro, e aqui temos taxas. Quer dizer, isso nota-se na carteira, nota-se ao fim do mês, lá é semanal.
Sim, de impostos.
Isso a nível daquilo que é o estilo de vida. Digamos, eu acho que aqui as pessoas têm um estilo de vida diferente de lá. Aqui consegue-se viver um bocadinho mais, lá consegue suportar as despesas, porque lá também temos um inverno, que também não é nada benéfico, porque tens ali muitas vezes 6 meses de neve e de temperaturas abaixo dos 20 graus. Quer dizer, tem coisas boas e coisas más. Aqui o que eu sinto muito é, por exemplo, lá tu recebes à semana, semanalmente, tu tens dinheiro, ele rola, ele cicla. aqui ao mês, as pessoas aqui têm muito mais dificuldades em se gerir, e isso vai, isso são diferenças que nós vamos notando no país e que vamos depois sabendo aquilo que era lá, aquilo que é a realidade aqui, e não tem nada a ver.
Vantagens e desvantagens, não é?
Vantagens e desvantagens brutais. Estamos a falar 4 vezes mais, por exemplo, o imposto que lá, não é?
Ao nível da valorização dos empregos, uma das coisas que vamos ouvindo em quem está fora ou esteve fora é de que o país não permeia muito o mérito, o nosso país, e que não tem uma escada social assim tão grande para as pessoas poderem ambicionar hoje estar aqui, amanhã ali, depois subir e crescer.
Sim, isso
limita mais.
Isso, muito mais limitado, não tem nada a ver. Só um estado é muito maior, onde eu estava é maior que Portugal. É mais populoso. O que é que acontece? Não sei se é mais populoso, mas maior a nível de área. E temos a falar também, a América também tem 50 estados, que é tipo a Europa, toda junta, ou maior que a Europa. E isso também se nota, claro, as oportunidades lá, também há muito mais dinheiro, mais investimento, mais recursos, a todos os níveis, não é só humanos, não é? E isso nota-se, por exemplo, e a meritocracia lá está muito mais associada do que aqui. Aqui muitas vezes a meritocracia fica para segundo plano. Nós sabemos e sentimos.
Isto não é um mito, é real.
Não é um mito, é real. Não quer dizer lá que também não aconteça, porque também os conhecimentos e essas situações também estão inerentes. Mas é muito mais meritocracia. Consegues subir, consegues sobreviver, tens oportunidade. Tu lá não dizes já, eu gostaria disto. Tu lá, se tu quiseres, tu consegues. Eu digo isso por experiência, ou seja, mesmo com todas as limitações que muita gente tem, seja de imigração, seja a nível de estudos, de educação, formativa, porque tu lá, se quiseres, tu podes estudar. É-te dada oportunidade, é-te dado apoio. Ou seja, tens essas condições. Trabalhas, vais ter o teu dinheirinho, consegues depois investir e consegues crescer, dão-te a oportunidade de... As pessoas... Também há quem meta abaixo, mas a maioria também te metem a corda para tentar puxar, porque a economia também depende disso. Quanto mais forte todos estiverem, mais forte é a economia. Eu acho que aqui é um pouco o contrário, não é? Só uns poucos é que vão puxando a corda e os outros, se puderes cair, para nós estarmos aqui no topo, estamos. Tu lá tens muitas oportunidades, há muitas oportunidades de trabalho. A todos os níveis. Não
o
tem
país
comparação.
Melhorou com a presidência de Donald Trump nesse aspecto da economia?
Digamos assim, isto é um pouco política, mas depende também de que lado, normalmente, da visão da política em que cada um está. Eu acho que o Obama também atravessou uma crise tremenda que a América teve com a Europa. A crise foi transversal, não foi só Portugal. Portugal sofre derivada no ter bases. A América é um abanão.
Foi a origem.
Claro. Eles é que são a casa-mãe, não é? Da quase mundial a nível financeiro. E então isso sentiu-se. Se a América sentia, e tinha algumas restrições, mas claramente quem estava lá não sente tanto isso. Ou seja, há restrições, mas não como aqui. Aqui sente-se muito. Agora, Obama também herdou algo para trás. E o Trump agora, claro, também está a usufruir um bocadinho disso, mas também tem políticas que faz com que o próprio país também vá crescendo por natureza. Quer dizer, ele tem coisas boas e coisas más. Eu não gosto, sinceramente, não gosto muito do discurso. Não sou um pró-Trump, claramente, por várias razões. Mas acho que tem coisas boas.
Reconhece-lhe alguma eficácia, não é?
Naquilo que é defesa dos interesses e alguns interesses da América a nível financeiro, sim. Posso é não concordar com o método com a forma de ele gerir essas situações.
Isso e como é que os americanos ou quem está nos Estados Unidos vê, e pergunto isto por causa da questão dos paralelismos que se estabelecem aqui entre corrupção em diferentes países, nomeadamente em Portugal e nos Estados Unidos, a forma como a justiça funciona, como trata desses casos, a celeridade com que resolve as coisas, isto é mito, é também real, induz na população um sentimento de confiança com mais facilidade, como é que funciona?
Não, claramente, na América, acho que resumiste, a celeridade em qualquer caso é muito grande, Muitas vezes existem injustiças, como em tudo na vida, porque às vezes quando é rápida demais nem sempre se acerta. Também tem esses casos.
Tem tido bastantes também, não é? Sobretudo aquelas condenações à prisão perpétua.
Exatamente, porque as pessoas têm sempre a tentação de dizer para lá é que é bom, aquilo que é tudo bom. Claro, tem coisas, é como eu digo, tem coisas boas e coisas más, mas nós muitas vezes também tem coisas que não funcionam bem. Mas, por norma, aquilo que eles fazem é rápido, quase em tudo. Mesmo para trabalhos, por exemplo, públicos e tudo, não quer dizer que não demorem aquele tempo, porque há muitos milhões investidos, mas se eles tiverem um determinado prazo, eles têm que cumprir, porque senão passam a pagar milhões, as próprias empresas que andam a construir. E a justiça sente-se nisso, porque quando é chamada a intervir, atua. Exatamente.
Agora discute-se muito esta questão de João Berardo e do dinheiro e tudo isto, e o país não sabe o que é que há de fazer, não consegue buscar o dinheiro, não vai buscar a comenda, se vai, se não vai. Há quem diga, deixem lá a comenda, tentem ir buscar os quadros. Isto num sistema como o americano é uma discussão que não se faz.
Pode-se fazer, mas aí é que está. É que lá pode-se falar, mas atua-se. Aqui fala-se E está-se a dar valor àquilo que é o acessório e não o essencial. O que é que estás a falar? Estás a falar numa nomeação. Isso é um acessório. Isso não é importante para o país. Se ele foi nomeado, se levou ali uma estrelinha ou não. O importante era saber como é que pode a justiça intervir para buscar aquilo que ele diz que pessoalmente não tem nada, mas que não é dele. Se não é dele, de quem são as empresas que ele tem? Lá na América, a prova não se faz só através daquilo que... Ou seja, não é só provar. Lá consegue-se atuar mesmo sem prova. Os juízes têm outras formas de
poder atuar. O ónus da prova está colocado ao contrário, não é?
Exatamente. Ou seja, muitas vezes, enquanto aqui tem que se provar que a pessoa não o fez,
não é
lá bom. Não. Lá é muitas vezes a pessoa que tem que provar que não o fez. Ou seja, a vítima muitas vezes é colocada em situações difíceis. Ou seja, para quê? Porque sabemos muitas vezes que é impossível nós provarmos corrupção se não existir... Há muitas formas de corrupção. Se não existir o material físico, como é que se vai provar? Lá é a pessoa que tem que provar que não o fez. Porque basta haver escutas, como nós lá vemos. Por exemplo, aqui não contam. Lá é impossível. Isso, havendo, elas são inseridas no ónus da prova e a partir daí...
O americano confia no seu sistema? No fundo era esta a pergunta.
Confia
mais o americano no seu sistema que o português no seu?
Completamente. Não tem comparação. Isso não. As pessoas lá sentem que há justiça. Mesmo quando a injustiça é praticada, as pessoas sabem que aquilo que foi justo. Tanto que a pena de morte ainda existe, eu não sou a favor, por várias razões, mas as pessoas fazem-no por uma questão não só de cultura, porque sabem que aquilo é uma forma também de restringir determinados comportamentos numa comunidade e num país que é imenso, a nível da área, que é completamente impossível ter tantos militares para cobrir tanta área. E se não fosse de determinadas leis que eles fizeram, porque há leis que dizem que é o país da liberdade, mas a liberdade, essa é um pouco, essa é que é um mito. Que essa liberdade é muito mais restringida do que aqui.
É possível, não...
Se calhar Portugal tem muito mais liberdade do que a própria América em determinadas situações. Pode ser uma contradição, mas não é. Dar um exemplo. Porque eu acho que estes exemplos são uns bons exemplos que nós devemos daqui para perceber as diferenças. Há uma festa. E uma festa, eles dizem, à meia-noite acabou a festa. É à meia-noite. Não é à meia-noite e meia, é uma da manhã. À meia-noite está lá um batalhão de polícias, e esse batalhão de polícias, os grupos que estejam a atuar, as determinadas formas, mais 5, menos 5, não têm. Normalmente é à hora. E esse batalhão de polícias começa a... faz um cordão e as pessoas vão embora. Não podem ficar por ali, na festa, não podem a beber. Têm as tais pulseirazinhas, pós maiores de idade, que têm que provar que podem beber, lá é aos 21 anos, para entrar num bar, para fumar, para comprar tabaco, e depois tens, mas conduzir aos 16 anos e meio. Ou seja, até por uma questão de economia, para as crianças irem para a escola, por causa dos pais que não podem levar, pronto, para terem uma atividade, até porque começam aos 16 anos e meio, começam a fazer os estágios, E as escolas normalmente dão essa...
Se autonomizarem.
Autonomizarem, exatamente. Mas, por exemplo, é o que eu estou a dizer. Enquanto aqui, por exemplo, são capazes, se fosse lá às 2 ou 3 da manhã, se fosse encontrado na rua, parado, a falar 2 pessoas ou 3, se a polícia passar, aborda-te.
É suspeito de qualquer coisa.
Não, é suspeito de qualquer coisa e aborda-te. E diz o que é que estão aqui a fazer. Ah, estávamos só a conversar. Não podem? Avancem. Let's go. Move. Fazem isto. Aqui a polícia avança, pergunta se está tudo bem, se calhar, muitas vezes... Nem quer saber. Ou seja, esta é a liberdade. E lá sente-se muito essa situação. Mas depois as pessoas também têm que perceber o contexto. Se calhar muitas vezes aquilo é para evitar o quê? Determinados crimes, determinadas situações que acontecem derivado a isso.
E o Pedro Sousa veio à procura dessa liberdade também?
Também um pouco, claro.
Respirar,
respirar outros um pouco ares. Outros ares, exatamente. Também está com a minha família, tenho, claro, os meus pais começam a avançar com a idade, os meus familiares e tudo mais, depois também num contexto familiar. Quer dizer, tudo isso faz com que a gente venha à procura de algo diferente. Não quer dizer que as oportunidades, muitas vezes, a gente pensamos uma coisa e de um momento para o outro surge uma outra oportunidade e a gente temos que viajar novamente.
O regresso é sempre uma possibilidade.
Ou regressar. Um dia nunca se sabe. Sim, não está fora dos planos um dia, até por razões familiares e tudo, poderá acontecer isso. Mas neste momento não é a minha prioridade, sinceramente. Gostava que aqui... E há situações aí, pronto, que podem acontecer, tanto a nível profissional como pessoal. Claro, vamos ver, costuma-se dizer, a Deus pertence o futuro e
o mundo do futebol continua a ser prioritário e a grande paixão?
Continua, isso sempre foi, sempre esteve presente e continua. Agora vai depender das oportunidades, vai depender das situações, vai depender de várias das oportunidades que vão aparecendo.
Já lá vão quase 2 décadas desde que nos lembramos da sua presença, por exemplo, no futebol feminino. Isto em 20 anos, num país como o nosso, foi uma mudança radical, não é? Hoje Portugal é o país que se está aí a afirmar de forma meteórica no futebol, mesmo feminino, agora já com presença em competições internacionais, os grandes com clubes, com equipas de futebol feminino e um peso cada vez maior e também patrocinado, acarinhado pela Federação.
Sim, isso foi, aliás, a Federação tem feito um trabalho fantástico a esse nível e não está desassociado a Mónica Jorge. Também estar à frente vários treinadores. Aliás, quando estava aqui realmente associado a um clube do futebol feminino, o selecionador também já fazia um trabalho fantástico, que era exatamente o que saiu agora do Sporting, que era o Nuno Cristóvão. É um grande amigo que ainda há pouco tempo falei com ele e que tenho uma relação bastante boa. Também fez um trabalho, já a esse nível também já fazia um trabalho, só que era um trabalho, digamos, amador.
Sem tantas condições,
mas ele já vinha para o país.
Treinou a FIDEC, o Pedro Sousa.
Sim, treinei. E depois houve até várias oportunidades, até para treinar outros clubes, que derivado ao trabalho e tudo mais. Mas foi quase coincidente depois ir treinar lá para fora com a ida lá para fora, que havia várias possibilidades e tudo.
Mas está surpreendido com a evolução do futebol feminino em Portugal?
Estou e não estou. Já naquela altura começavam a aparecer muitos clubezinhos a apostar um pouco no futebol feminino e jovens, meninas a querer jogar à bola. Se calhar não tinha, era a nível daquilo que é o prazo definido para que o desenvolvimento fosse tão grande. E aí surpreende-me porque não é fácil às vezes, num espaço de 2 décadas, 10, 15 anos, 20 anos.
Já exportamos jogadores para o Barcelona, para o Atlético de Madrid.
Isso é essencial.
Para o Norte da Europa.
Porque isso vai dando também esperança às atletas que agora se estão a formar, que amanhã podem atingir e que podem ter um futuro. E também vai dando alguma exposição mediática.
Imagina Portugal campeão europeu de futebol feminino, como foi no futebol masculino, daqui a alguns anos.
Tudo é possível, eu acho que nada é impossível na vida e quem não pensar assim realmente também é porque não tem grande ambição. Eu acho que nós somos um país pequeno, mas já demonstramos nas várias modalidades que podemos conseguir atingir feitos, porque ser pequeno como país não quer dizer que não possamos ser grandes como humanos, como seres, e nós temos demonstrado isso, não só aí, agora no hockey, não é? Tivemos clubes, nós temos... A nível de seleção, temos várias modalidades, nós conseguimos ser bons.
Mas antes tínhamos talento, e não ganhávamos, o que é que marca a diferença para Portugal começar a ganhar nos diferentes campos? Já não é só o talento, não é?
Epá, não.
É a organização, a disciplina.
Essencialmente a organização e a formação. Nós somos muito bons a formar e somos muito bons no aspecto de tentarmos antecipar aquilo que lá fora, que muitas vezes há uma estagnação. Ou seja, nós também, costuma-se dizer, os chineses normalmente, porque eles fazem, de qualquer peça, fazem um instrumento. Nós aqui em Portugal, nesse aspecto, conseguimos desenrascar coisas fantásticas, por exemplo. Os clubes, muitas vezes, nem bolas têm e conseguem, se calhar, jogar à bola. Isso é fantástico, não é? Com umas meias, com um balão, quer dizer, não têm um campo...
Arranjam um quarto ou
arranjam ali, exatamente.
Ou de um campo fazem quatro.
Claro, se calhar uma pastagem fazem um campo, metem lá umas linhas, como antigamente, não era? Dois sacos. Exato. E nós temos muita criatividade. E depois temos algo que eu acho que às vezes isso é essencial, é a humildade de perceber que nós queremos evoluir. E então antecipamos-nos, formamos-nos, educamos-nos. E quando eu falo educamos-nos, na formação daquilo que é a especificidade. Muitas vezes a educação... não está inerente àquilo que é a formação. Há muita gente que bons chefes de família, que às vezes a educação, nós sabemos o que é. Confunde-se muito a educação formativa com aquilo que é a educação da pessoa, não é? E nós, portugueses, por isso é que somos reconhecidos. Mesmo na América, há lá bastantes portugueses que são reconhecidos pelo mérito, pelo trabalho que fizeram em prol da comunidade e do país, que não é de origem deles.
E temos, que já aparecem lugares de destaque muitos. Na política também.
Sim, na política, na ciência, nas artes, quer dizer, o futebol ou as modalidades que nós temos são um reflexo daquilo que nós fazemos cá. Porque muitas vezes nós acho que nos autodiminuímos.
Uma questão de autoconfiança.
É uma questão de autoconfiança, mas agora eu penso que também é tal situação. Temos desenvolvido a nível formativo, temos outras condições que não tínhamos se calhar há 30 anos ou 40 anos. Não?
Mas isto normalmente privilegia sempre os clubes maiores e sobre esses. A projeção no mundo também cresceu muito nos últimos anos. Há uma escala quase planetária, não é? De antes aquilo que era o Barcelona ou o Real Madrid, hoje um clube português tem esta expressão no mundo todo.
As redes sociais também vieram fazer com que se expandisse lá para fora isso, não é? Hoje nós temos acesso à informação que há alguns anos não tínhamos.
Mas os clubes criaram escolas na China, criam escolas nos Estados Unidos, claro, criam escolas no Brasil.
Isso é o reflexo daquilo que estávamos a falar, da boa formação que nós temos, mas depois também os trabalhos que nós vamos executando lá fora vão reconhecendo a meritocracia daquilo. Nós temos que ter algo de bom quando temos um país pequeno com menos atletas que a maioria dos países que normalmente têm um capital financeiro e recursos humanos e logísticos que nós não temos, e eles com certeza também devem pensar, temos que cooptar estas pessoas para perceber o que é que estão a trabalhar, o que é que eles fazem, porque são bons. E se conseguem ganhar campeonatos europeus, conseguem inserir equipas em quartos de final, meias finais e finais
de competições europeias,
conseguem chegar com modalidades e que não são tão expressivas como em alguns países. Eu estou a falar, se calhar, do hockey patins, onde a gente temos sempre... Pronto, já temos também
uma tradição de
conquistas. Mas não é normal que nós cheguemos tão longe consecutivamente, que temos de ter algo
diferente. Mas estes clubes grandes de que falava hoje são verdadeiras multinacionais. Elas estão no mundo.
Claro, conseguiram captar a atenção dos grandes investidores, dos grandes países, e viram aqui uma forma também de, não só de aprender, mas no fundo também de fazer uma sponsorização para
que possam... E o que é que os outros clubes de média dimensão e mais pequenos podem aprender com estes clubes grandes para tentar chegar a esses patamares?
O que é que eles podem aprender com
o Pedro
os
Sousa tem colaborado, por exemplo, com o Beira-Mar, mas não falando apenas de um clube que está agora a sair do futebol distrital para voltar ao futebol nacional. Há outros clubes, o Guimarães, o Braga, o Belenense,
claro.
Outros que estão espalhados aí pelo país. Como é que podem chegar, de facto, a esta dimensão superior?
Primeiro, trabalhando bem. E tendo os recursos humanos necessários que tenham uma visão de futuro e não de desenrasca. Normalmente andamos sempre, quando as pessoas estão nos clubes, normalmente não têm uma visão de futuro. É um curto prazo que já chegamos até a falar nessa situação. E então não se aproveita, muitas vezes não se aproveita os recursos humanos da melhor maneira. E depois os interesses que estão paralelos também de quando há um clube, por exemplo, tem uma direção estável de 3, 4 anos, vêm outros e mudam tudo. E trazem novas pessoas e trazem novos recursos. E muitas vezes não seguem os melhores exemplos daquilo que deviam ser as referências. Ora, eu se quero evoluir, e eu faço por natureza, porque é assim que eu tento eu evoluir, é refletindo e falando com pessoas que sabem tanto ou mais do que eu. E mesmo com quem não sabe mais do que eu, com certeza também terei algo para aprender, porque também me vai ensinar. Não há, há um provérbio que diz, ninguém é tão sábio que não possa aprender com um ignorante, nem há um ignorante que aprende sempre com um sábio, não é? Ou seja, eu penso um pouco assim, e acho que os clubes normalmente têm alguma dificuldade em se organizarem e acham que é tudo feito avulsamente, digamos.
Portanto,
assim, aleatoriamente.
Continuam a ser problemas estruturais.
Anárquicos. Trabalha-se muito na anarquia ainda. Estruturais, claramente. Mas isso, o estrutural é da parte, é anárquica. É das pessoas que estão envolvidas que acham que vão desenrascando. Agora estou aqui, mas amanhã já estou com pensamento a fazer outra coisa. Ou a subir. E eu acho que não pode ser assim. Acho que as pessoas devem ter um trabalho estável. Quando estão ali devem querer fazer um trabalho de fundo. Depois, muitas vezes, a meritocracia não está associada. As pessoas que estão, às vezes, à frente é porque já estão, ou há muito tempo mesmo, que não tenham grandes aptidões e não se vão buscar outras que possam. Não é retirar os lugares, é ajudá-los a crescer. É, esta pessoa, se calhar, tem esta experiência e pode nos ajudar aqui a crescer em determinados parâmetros. Porque os que lá estão, muitas vezes, ou já sabem tudo, ou acham que não vale a pena mexer, ou que aquilo que está bem. É, quer dizer, e depois andamos assim um bocadinho...
Política de quintinhas, não é?
Exatamente. É isso que faz com que tenhamos estas disparidades, muitas vezes, nos clubes.
É notícia agora destas semanas, depois das subidas e das descidas, o mapa do futebol em Portugal, Minho a dominar... do Porto para Norte, Tondela aqui no centro do país, depois Lisboa, a zona de Setúbal, Lisboa e Setúbal, e depois um clube no Algarve e os das Ilhas. Isto é uma dispersão assim um bocado estranha, assimétrica, não é? Há um vazio aqui no país. Isto, na sua opinião, fica a dever-se aqui?
Se calhar é uma centralização que nós temos. E começamos, se calhar, com a política, que concordo com certas pessoas quando dizem que nós temos muito centralizados. Se não descentralizarmos e se não criarmos condições para que outros também possam crescer, praticamente só temos determinadas regiões é que podem ter estruturas para aguentar determinadas situações. E depois, se calhar, muitas vezes, os recursos que deviam ser divididos não são iguais. E depois criamos estas situações que estamos a falar, se calhar temos, por exemplo, o Chaves desceu, que era um clube que tínhamos também, que era em Trás dos Montes. No Algarve temos um, quando se calhar podíamos ter o Campo Maiorense há muitos anos, também o tivemos, que era no Alentejo. Nunca mais apareceu nenhum clube ali. O interior também tem muitas dificuldades de ter clubes. Temos a Guarda, que não
Castelo
tem...
Branco, Guarda, Viseu, Castelo Branco.
Claro, que tem muitas dificuldades, porque isso reflete um pouco aquilo que é o país, a
o
imagem do país.
O maior fenómeno será este eixo aqui central, Viseu, tem Tondela, apesar de tudo, mas Coimbra, Leiria, Aveiro...
Onde está a centralização das indústrias, onde está os sponsors, onde realmente também há mais recursos. Isso, acho que está inerente àquilo que é a política, normalmente, nacional, que não descentraliza muito os recursos. Não é equitativo para todo o país.
O que é que achou deste campeonato e do vencedor deste campeonato? Justo?
Sim, eu acho que um vencedor tem que ser sempre justo. Independentemente das pessoas gostarem, das pessoas terem as suas preferências clubísticas, acho que muitas vezes fala-se que são prejudicados, outros beneficiados, mas se nós formos a fazer, se calhar, as contas e a somarmos todos os prós e contras, se calhar íamos ter o campeão... ia ser o mesmo. Aqui o que me intriga mais, e eu já passei um bocadinho essa fase, é que as pessoas neste momento estão quase insuportáveis a falar de futebol. Ou seja, o clube está acima de tudo. Eu gostava que nós, se calhar, em Portugal, começássemos a ter como, por exemplo, a América é um pouco um exemplo daquilo que é a Inglaterra, em que as regiões assentam-se muito naquilo que é os seus clubes de que representam normalmente o maior, ou têm dois ou três clubes que representam aquilo que é o melhor que eles têm. E nós aqui, se calhar se formos aqui, muita gente fala, se formos aqui ao Beira-Mar, ou ao Valguense, ou ao Gafanha, se for lá um Benfica, um Porto, um Sporting, as pessoas despem a camisola e vestem a outra. Quando nós, se calhar, devíamos ser muito mais prós daquilo que é a nossa terra. E então, o clubismo, acho que está muitas vezes a cegar as pessoas. E então fala-se muitas vezes, epá, este foi injusto, se calhar devia ser o outro, e se não fosse, fala-se muito naquilo que é a periferia do futebol.
Mas fala-se muito, por exemplo, da questão da tecnologia, o que é que ela trouxe ao futebol, afinal continua tudo chateado com o futebol, porque a tecnologia não resolveu os problemas.
Se calhar não resolveu os problemas daqueles que acham que a tecnologia ia resolver os seus problemas, e muitas vezes que são estruturais também. Eu, se for fazer um bom arroz de marisco, se não tiver o camarão e tudo o que eu preciso para fazer o arroz de marisco, se calhar vou ter ali umas deliciasitas do mar com arrozinho e vou-lhe chamar arroz de marisco. Eu vou dizer que o problema foi o homem do peixe que não me trouxe, ou o que anda a apanhar o marisco, não me trouxe o marisco às horas para eu fazer, e se calhar eu não me preparei devidamente, não é? E isto às vezes também se reflete aí. Eu acho que as tecnologias são essenciais em tudo. E vieram trazer mais valias. Se me disserem que ainda não estão completamente aperfeiçoadas e que vai haver falhas, porque elas vão estar sempre... Porque quem é que gera as tecnologias? Não é o ser humano. Estamos a falar propriamente do VAR, não é? O VAR tem uma pessoa lá que também está a ver. Quando nós temos num café, os adeptos estão a ver o mesmo lance, será que todos estão a ver o mesmo lance? Não. Se calhar o que está com uma cor, com uma camisola vestida diferente do outro, estão a ver o mesmo lance e estão a discordar, a ver a mesma coisa, estão a discordar. Claro que podem dizer, pá, mas o juiz não pode. Não pode, mas muitos lances são de interpretação.
O que as pessoas criticam é, muitas vezes, a questão dos critérios nessa interpretação, não é?
Sim, isso é outra situação.
As camisolas continuam a ter um peso diferente umas das outras.
Claro, claro, mas isso aí é as tais circunstâncias. Nós, o clubismo, está-nos a levar para esse lado. Então, nós como sociedade, eu costumo dizer, não existe nenhum governo corrupto sem uma sociedade corrupta. Não existe. Como os governos são um reflexo daquilo que é a sociedade. O futebol não está à parte do resto. Aliás, o futebol está... Nós percebemos que a política está com o futebol está com a política, e então os critérios é o reflexo daquilo. Ora, seja, tem pessoas que estão a ver, que estão a gerir, que estão a comandar, e as pessoas que andam lá dentro também sentem quem está por trás a comandar. E então os critérios, se não são uniformes e se não são bastante esclarecidos, leva a interpretações.
Então como é que se chega a um futebol mais limpo ou mais transparente?
Eu acho que nós só poderemos, quando nós começarmos a perceber que o futebol é feito de erros, mas também exigirmos a nós próprios, se calhar sermos mais honestos intelectualmente, se calhar aí vamos começar a ver o futebol de maneira diferente. Por outro lado, acho que as instituições nacionais não vão conseguir, enquanto tivermos uma política, a política que temos, porque elas deviam de intervir, que dizem que a política não pode intervir, eu acho que as nossas instituições de justiça têm que intervir ainda muito mais numa atividade como o futebol, que envolve milhões e que tem um peso na nossa indústria e num país altíssimo, que devia de intervir para que regular este setor. Não sendo este setor podendo ser regulado pela política, tem que se calhar ser a UEFA ou a FIFA a poder intervir nos países, se calhar ser eles próprios. Penso que vai ser o futuro, se calhar na Europa.
Mas a UEFA também foi apontada como exemplo de corrupção em algumas matérias.
Claro, mas se calhar temos que começar a confiar. A nível nacional, se calhar é melhor ser os outros a comandar-nos do que nós a comandar-nos quando nós próprios não conseguimos nos gerir. Isto é a mesma coisa que eu vou a tribunal e agora sou juiz em causa própria. As pessoas, claro, podem não acreditar nessa situação, Eu posso não acreditar numa instituição. Mas eu, em juízo, em causa própria, vou ter sempre muitas dificuldades em me condenar. Por muito que eu não acredite nas outras instituições lá fora, se calhar ainda é o melhor método, não vejo o outro. É que não consigo...
Mas acredita nessa reforma do futebol?
Acredito, isso eu acredito, mas não, que acho que esta geração tem muitas dificuldades porque tem vícios que nós estamos a ver, não é? Que não se conseguem, não são sustentáveis. Está a criar, mesmo a comunicação social, está a criar determinados painéis que acabam por trazer confusão e ainda acabam por trazer mais guerras inúteis. E eu acho que o que a gente temos a precisar, que se calhar é começar a esclarecer mais, a falar naquilo que é realmente a essência do futebol, deixarmos as intrigas, mas claramente também enquanto a política e a justiça não intervirem, vamos ter muito mais dificuldades.
Curiosamente, os treinadores acabaram por ser muito elogiados, porque em termos de discurso, Bruno Lage, Luís Castro, e uma série deles, acabaram por ter neste final de época, mesmo ontem no final do Tondela Chaves, um jogo dramático também, uma certa lisura, não é?
Se calhar os agentes esportivos, como eu, e tenho essa... aliás, estou aqui a tentar também fazê-lo, não uma questão, mas é uma questão de postura que eu acho que nós devemos ter, que é se calhar também podermos promover um pouco essa paz e sermos nós próprios a alterar esses comportamentos. Se nós, como agentes esportivos, que quem vive dele ainda mais, não tem responsabilidade e mata a galinha de ovos de ouro, quer dizer, eu não sei, se nós próprios não valorizamos, se não o respeitamos e se não começamos a ter uma postura que antídota daquilo que são os próprios adeptos, que é normal, com as emoções todas, muito dificilmente nós vamos mudar.
Então, mas a sensação nesses discursos é que os próprios treinadores sentem que o sistema está a ficar descontrolado, não é?
Está falido, porque eles sentem
descontrolado
isso,
e falido, exatamente.
Claro, falido, completamente, porque não, isto é insustentável. Quer dizer, eu não posso estar sempre a fazer mal ao produto que eu estou a vender, ou a dizer mal dele. E eles vão começar a perceber, estão a começar a perceber, que, aliás, a comunicação social e alguns comentadores, agora fala-se num dos Freitas Lobo que deixei de comentar em direto. Quer dizer, isto é algo que está a ser insustentável e que acho que os agentes esportivos, todos eles, e porque eu acho que a comunicação social também faz parte, também está a começar já a ter essa, a fazer essa reflexão. E se calhar, se alterarem determinadas situações, vão alterar comportamentos, porque a sociedade vive de comportamentos, daquilo que é o espelho. E só nós, primeiro, cá dentro, quem está a gerir, quem está a comandar, quem está nas equipas, quem discursa, quem todas as semanas é a imagem daquilo que está, onde está inserido, esses têm que ser os primeiros a mudar. Se esses não mudam, claramente tudo vai para água abaixo e começamos qualquer dia os adeptos, que são os que compram, são os que movimentam milhões, são a verdadeira razão de existirem as situações, não vamos sobreviver muito tempo e pode bater no fundo. E costuma-se dizer, para vir abaixo é um segundo, para construir demora tempo.
Pedro Sousa, uma hora de conversa neste programa das quartas-feiras, que será publicado na manhã desta quinta e que tem reposição no domingo às 11 horas. Uma conversa entre os Estados Unidos e Portugal, a região de Aveiro, com um denominador comum, o futebol, que é também parte significativa da vida deste jovem aveirense que está, ou que tem esta experiência da imigração e está de regresso ao país de origem. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.